Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
Zé, o nosso bom dia especial para todos os ouvintes do programa nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os ouvintes do programa nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Paraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras e demais ouvintes do programa no município de Patos, zona urbana e rural, como também no distrito de Santa Gertrudes. A todos os companheiros e companheiras, estamos iniciando aqui mais um programa Sem Fente para Todos, porque isso aqui é justamente para todos. E hoje vamos discutir vários assuntos aqui de interesse, não apenas dos servidores municipais, mas dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente no tocante ao desemprego, à falta de vacinação e uma série de problemas enfrentados no dia a dia pelos servidores e servidoras nos 23 municípios da nossa base territorial. Também o nosso bom dia ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, a Delcio, a Francisca, ao Elvis lá no sítio São Bento, né, no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do assentamento Patativa do Assaré, o companheiro Roberto Lima, a Adriana, o Guga, a Maria Odócia, né, que é servidora do município, a Everaldo, ao Rabai, a Rodão e esposa, né, que todos os domingos estão na escuta do programa Sem Fente para Todos, a nossa companheira Maria José, ao Sebastião, a Lila, lá no sítio Logradouro, né, município de Cacimba de Areia, ao nosso companheiro João Batista, lá no município de Cacimba de Areia, e também ao Isidro, né, Martins, que todos os domingos está na escuta do programa Sem Fente para Todos. A todos os servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas que estão na escuta do nosso programa. Muita chuva, já muito milho, muito feijão verde, a alegria do sertanejo, mas também alguns problemas enfrentados, né, nas comunidades, especialmente aqui no município de Paz, né, os bairros, muitos esgotos aí a céu aberto, buraqueira. Algumas dificuldades, a falta de iluminação pública, também na zona rural, algumas dificuldades, mas o importante é que está chovendo, né? E o milho verde está aí, né? A canjica já aparecendo, inclusive, Carminha, já comi a primeira canjica do ano lá na casa de Roberto, né? Num assentamento Patativa do Assaré, né? Foi realmente apagando o fogo, foi na hora que eu cheguei, né? Aquela canjica quente, mas o melhor foi rapar
a panela,
né? A panela foi realmente o melhor, né? Eu esperei, né, botar a canjica nos pratos, né, para em seguida rapar a panela, né? Porque é o momento realmente da gente aproveitar, né? E ainda tem um machixe aí, que uma machixada é uma coisa impressionante. Então, o nosso programa de hoje, a gente está trazendo toda essa situação aqui, porque é o que nós estamos realmente presenciando no momento.
Lembrar, né, nossa amiga Mariazinha, Detinha, Célia, também mandar um alô, né, à mãe e a Cida Dias, que disse que todo domingo está ouvindo o programa com a gente. Então, aí um alô, viu, Cida Dias, para sua mãe e para você. E também para todos, né, que tiram tempo para escutar o programa Sem Fé para Todos, que não só fala para os servidores, mas também para todos os trabalhadores, para a população, né, que também é atendida pelos servidores públicos. Então, a gente está aqui para dizer a vocês o que está acontecendo, né, na nossa cidade, nos nossos municípios, né, os servidores estão aí na escuta e também o povo, né, da cidade de Patos e de onde esse programa alcança.
Pois é, Carminha, a nossa preocupação continua sendo a falta de vacinação para os servidores e servidoras dos 23 municípios da base territorial do Sinfemp. O que a gente observa aí é muita gente defendendo o retorno das aulas presenciais, né, apenas com álcool e máscara. Mas, acima de tudo, nós precisamos da vacinação já para todos os professores, para os demais servidores, né, das secretarias de educação, até porque as auxiliares de serviços estão trabalhando, as merendeiras estão trabalhando, os diretores, diretores adjuntos, os supervisores, os professores, né, alguns trabalhando de forma remota, mas tem que realmente deixar o material, né, as auxiliares de serviços que estão indo todos os horários, né, para as escolas, para os locais de trabalho, não apenas na educação, mas também nas demais secretarias. E o que a gente observa é que os prefeitos, né, os vereadores, deveriam realmente fazer essa luta para garantir essa vacinação para todos esses profissionais. Mas, infelizmente, tem muitos aí que querem o retorno das aulas numa situação dessa, inclusive aulas nos municípios, aulas no estado, certo? E aulas na rede particular de ensino, porque aí nós já estamos presenciando o número de professores que morreram, o número de auxiliares de serviço, de merendeiras, né, desse pessoal de apoio. Porque muitas vezes só vê a educação o professor, mas tem realmente os demais e devem ter os mesmos cuidados, porque todos são, acima de tudo, humanos.
É, Zé. Temos que fazer, né, que arregaçar as mangas e ir para cima mesmo, porque... Se querem, se a educação é essencial, a vacina também é essencial para que esses professores, esses trabalhadores da escola, os apoiadores, né, todo o corpo da escola possam ser vacinados. E também que tenham EPI de qualidade, né? A gente está dizendo aqui EPI de qualidade, mas dentro do próprio hospital, dentro da própria UPA, das unidades de saúde, não tem o EPI adequado para o trabalho daquelas pessoas. Imagine nas escolas aí. Porque essa máscara que nós estamos usando, né, que disseram que vai me proteger, vai proteger quem estiver, mas e eu mesmo, como é que vai ser protegido? Porque nós usamos essa máscara muitas vezes, mais de no dia todo você não muda a máscara de pano. Tem que mudar de 4 em 4 horas. Então, muito difícil, a gente tem que procurar para quem está trabalhando trazer a máscara N95, para proteção. Essas máscaras que estão entregando aí, cirúrgicas, que não protegem, ela tem abertura ao lado, gente. Então, ela não protege. Tem que ser uma máscara que proteja, porque tem as variantes aí. E é por isso que está aqui, a exemplo de Patos, 100% das UTIs, né, dos leitos de Covid estão ocupados. Por quê? Porque não está havendo a prevenção. Essa máscara a gente está usando, mas não é de segurança, viu? A gente tem que, para quem está em contato direto com a população, né? Você não, que está em casa, vai no supermercado, volta logo para casa, mas quem está em contato direto com a população, essa máscara não serve. Tem que ser uma máscara que traga segurança para o trabalhador, para o servidor, para o gari que está na rua colhendo lixo. Ele tem que ter um EPI de qualidade para a sua saúde e para a saúde de quem ele está na sua casa, porque ele pode levar essa doença para casa. Então, a gente tem que estar atento. E a vacina vem para proteger da doença, da forma grave. Não vai impedir que você tenha a doença. Eu mesmo vacinado, quem tem problemas crônicos, eu acredito, mesmo vacinado, eles vão ter que estar se reservando ou então tendo um EPI muito seguro para que ele não possa pegar, porque a vacina não vai impedir que você pegue a doença. Dizem, não tem nada comprovado, que não vai dar a doença grave. Mas quem vai garantir que eu, que tenho pressão alta, que tenho diabetes, que sou obeso, pegando não vou ter a grave? Nada vai impedir, porque eu já tenho a fragilidade. Agora, a pessoa que é normal, tudo bem, que não tem nenhuma doença, ela tomando essa vacina, possa ser que ela tenha só a forma leve. Mas ninguém pode garantir, não tem nenhuma nota técnica ainda. E por isso, a gente está, né, alerta sobre essa questão. E saiu essa semana no Diário Oficial da União, mandando afastar as grávidas dos locais de trabalho. Viu? A portaria é em dia 13, viu? A edição 89, na seção 1, página 4. Foi a lei número 14.151, de 12 de maio de 2021. Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração.
A situação aí é muito difícil para o trabalhador, porque, inclusive, a lei que assegurava os direitos das trabalhadoras domésticas, nós já sabemos o resultado, né? Porque esse louco, né, que está na presidência, certo? Simplesmente ignora o direito dos trabalhadores. Afinal, ele, desde agosto de 2016, quando deram o golpe na Dilma Rousseff, né, que Michel Temer deu início a uma ofensiva, né, contra os trabalhadores e trabalhadoras, a retirada de direitos. Então, todas essas conquistas obtidas nos governos Lula e Dilma, especialmente para a trabalhadora doméstica, para o trabalhador doméstico, né, foram desprezadas. Você hoje conta as trabalhadoras e trabalhadores domésticas e domésticos que realmente têm carteira assinada, porque muitas que estavam, inclusive, trabalhando com carteira assinada, perderam os empregos, especialmente nessa pandemia, mas já vinham perdendo antes com a flexibilização, e estão fazendo realmente, agora eles são diaristas. E aí, tem duas alternativas. Ou trabalha, mesmo grávida, ou não vai ter realmente o sustento para a sua família. Então, é uma lei morta. Podemos dizer isso. É uma lei morta. É uma lei morta. Né? É a assinatura. Porque ele já sabe a realidade. Ele já sabe a realidade. Então, hoje está muito difícil a vida do trabalhador e da trabalhadora, especialmente os que trabalham na iniciativa privada, que é mais difícil do que propriamente a nossa, que de servidor público, porque a gente tem os sindicatos para lutar, a gente, os trabalhadores têm uma certa coragem de lutar, e na iniciativa privada tem dois caminhos também a seguir. Se tu for para o sindicato, tu fizer a luta, tu serás demitido ou demitida, a não ser que esteja na direção do sindicato, que também eles querem acabar com a estabilidade. Essa é a situação.
Ainda tem um parágrafo único que diz o seguinte: a empregada afastada nos termos desse capto do artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou em outra forma de trabalho à distância.
Ou seja, vai levar a roupa para lavar na casa dela? Vai levar a roupa para engomar na casa dela? Vai levar os alimentos para cozinhar na casa dela e mandar para a patroa? Só dessa maneira. Então, isso é uma lei, Carminha, muito demagógica mesmo, né, por parte do governo.
Essa lei não diz, porque não diz que é da empregada doméstica, diz das das empregadas, mas não diz de onde.
Exato.
Ela é genérica, né? A gente pode usar ela tanto para o serviço público quanto para o setor privado. Aí essa lei entra em vigor a partir do dia 12. De maio de 2021.
O serviço público já está assinado.
Assinou Jair Messias, Marcelo Antônio e Damares Regina.
Pois é, três criaturas ruins. Eu quero aqui me solidarizar com a família do vereador de Salgadinho, Suetônio Fernandes da Costa, popularmente conhecido por Sué, 51 anos de idade. Sué era vereador em Salgadinho desde os 18 anos de idade. Inclusive, um companheiro que contribuiu muito, né, nas discussões do Sinfemp lá no município de Salgadinho. E foi, infelizmente, a primeira vítima da Covid no município de Salgadinho. Ele deixa sua esposa Jaqueline, suas filhas Mirelle, Beatriz, Kaline e Amanda. E, na verdade, o município de Salgadinho, né, está de luto, né, porque é uma pessoa com vários mandatos, né? E para você ter uma ideia, Carminha, ele passou 12 dias no Hospital Regional de Patos, entubado, e não resistiu e veio a óbito. 51 anos. Né, 50 anos. Por isso que eu digo, a única alternativa, fora o homem lá de cima, é a vacina. E simplesmente esse louco que está na presidência, ele ignorou 11 vezes o apelo da Pfizer, para a compra da vacina. 11 vezes, está sendo realmente demonstrado isso aí na CPI da Covid, que ainda vê um filho esculhambar, chamado de vagabundo, o Renan. Renan com todos os defeitos, mas a gente na verdade sabe quem é o vagabundo, dessa turma aí que está no poder. Então realmente ele está acuado, está se sentindo preocupado, inclusive já começou até a inaugurar a obra que foi inaugurada em 2020, foi lá para o estado de Alagoas para insultar o filho de Renan Calheiros, que é governador do estado, inclusive para insultar mesmo, para esculhambar, que é o que ele sabe fazer, ele não sabe fazer outra coisa. Em contrapartida, temos 450 mil mortes no Brasil, com certeza vamos chegar já a 500 mil, e o louco cada dia piorando, e ignorando a doença, fazendo aglomeração, sem usar máscara. Realmente, nós estamos com um grande imbecil na presidência da República, que é justamente esse Bolsonaro, que não tem nada de Messias. Vamos agora para o intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver, só ri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu mundo? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Por sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei de pedra, só pra te ver, só vi pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu cunguza? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Por sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Música.
Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os brecos do meu velho vassoural.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, o grande Flávio José, Tarek Mariola, pensa em umas coisas boas. Eu estudava ali num colégio diocesano e tinha uma barraquinha ali ao lado do estádio municipal Zé Cavalcante. Quando a gente saía lá da escola, já 11 e pouco, ia comer aquele um bolinho, né? Que chama bolo de saia, né? Mas na verdade a turma dava outro nome. E comia lá uns tarecos, né? Mariola, o que tinha a gente comia, né? Então realmente lembra muito, né, a nossa infância, quando eu estava inclusive lá na escola, no grupo escolar Tobias Medeiros, né? Tobias Medeiros, ali no vizinho do Hospital Infantil. E na época o Riacho do Frango não tinha nada de poluição. Na hora da pausa, nesse período de inverno, a gente ia tomar banho lá no Riacho do Frango. Mas infelizmente hoje nem sapo aguenta mais a poluição naquele local. Mas, companheiros, nós estamos realmente preocupados com essa pandemia, até porque nós não chegamos a um número de vacinados que dê pelo menos para fazer algumas atividades públicas, né, por parte assim do Sinfemp, por parte da entidade sindical. Inclusive, na última quarta-feira, nós realizamos uma atividade da enfermagem, né, que foi justamente o Dia Internacional da Enfermagem, foi o Dia Nacional de Luta, e reunimos, né, com todos os cuidados, lembrando aqui que todos os servidores e servidoras da saúde já estão vacinados e vacinadas, certo? E aí, por isso que a gente, mesmo tomando todas as precauções, foi realizada a atividade. Uma concentração às 8 horas da manhã na sede do Sinfemp, na Praça de Valdo Mota, e uma caminhada até a Praça Getúlio Vargas. É a luta pela aprovação do PL, né, o Projeto de Lei 2564-2020, que trata do piso salarial e pelas 30 horas semanais, porque a maioria dos municípios, de 223 municípios da Paraíba, nós não temos ainda 30 municípios com as 30 horas semanais. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande por parte dos gestores e gestoras para assegurar realmente esse direito às 30 horas semanais. E a aprovação desse projeto de lei vai ser importante porque os prefeitos e prefeitas vão ter que seguir. Além disso, também tem a luta, né, a questão do piso, a proposta que está no projeto de lei. É um piso de R$ 7.315 para enfermeiros, R$ 5.120 para técnicos de enfermagem e R$ 3.657 para auxiliares de enfermagem, que ainda temos muitas e muitos, e também para as parteiras, né? Até que, enfim, as parteiras, né, foram lembradas, né? E nós temos ainda, Carminha, muitas parteiras por aí.
Sim.
Muitas parteiras. Que inclusive eu acho é uma ressalva que eu estou fazendo aqui, me desculpe entrar aqui no assunto, mas o trabalho, né, dessas parteiras historicamente era muito mais humanizado do que a gente presencia hoje na maternidade Dr. Peregrino Filho em Paz. Está acontecendo nessa maternidade coisas absurdas, porque hoje eles querem que o parto, né, seja normal. Inclusive, pessoas com gravidez de risco, eles estão forçando barra, né? Inclusive, ignorando, né? Quer dizer, a médica ou o médico tem que fazer a cesariana E simplesmente eles, não, mas aí fica querendo impedir, dificultar, até o horário de trabalho. Então, nós, inclusive, teve companheiras que vieram falar comigo, que na hora da cirurgia de aplicar a anestesia, comentando, né, dificultando, já pensou você numa sala de cirurgia, sentindo dores, né, totalmente nervosa, e os médicos, ao invés de calar a boca, de se sustentarem, né, de engolir a raiva e fazer o parto, a cesariana, não, eles ficam comentando e a paciente ouvindo, né? Isso é uma coisa assim absurda. Olha, o que acontece de irregularidades, né, de maus tratos, certo, com as pessoas que são atendidas nesse hospital regional, nesse hospital infantil, certo? Nessa maternidade, não é brincadeira. Não é brincadeira. Certo? E as pessoas têm que denunciar. Porque, infelizmente, você viu aí a morte da criança Sofia, lá da Vila Mariana. Porque você leva o seu filho para o hospital infantil, aí a xaropada já está pronta. Buscou pão com soro. Passou ali, pode levar. Não investigam. Aí depois de laudo, depois da morte, é muito fácil. É muito fácil. Tá aí, a criança morre com dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica. Aí vem dizer, não, é porque quando tá dor de cabeça, pensa que é COVID, né? Ora, na última quinta-feira, que agora fez 8 dias, 2 horas da tarde, eu fui lá no sítio fechado. Porque lá estava essa empresa Taboca acabando com as estradas. Eu fui lá no fechado. Quando eu cheguei lá, um atoleiro, não passava mais ninguém. Eu de tênis, aí eu fiz o seguinte, que eu não vou fazer um vídeo aqui, fazer as fotos, né? Todo empacotado aqui, né? Não tem sentido. Aí fui tirar o tênis e entrei lá dentro da lama. E a lama quente. A lama quente. 2 e pouco da tarde já. A lama quente. Aí quando foi à noite, na quinta-feira dor de cabeça, na sexta-feira dor de cabeça, no sábado dor de cabeça, no domingo dor de cabeça, na segunda dor de cabeça. Aí eu, na terça-feira, fiz o exame. Como é o nome do canudo no nariz?
Suave.
Pronto, aí eu fiz aquele, pronto. Aí não deu nada, né? Inclusive na última sexta-feira, eu tomei já a primeira dose da vacina da AstraZeneca, né? Inclusive, coloquei lá, vacinação para todos, viva o SUS e fora Bolsonaro. Mas veja bem, aí essa dor de cabeça preocupou. Quer dizer, se eu tivesse ido para o hospital, eu disse, não, é COVID. Mas era sinusite, né? Tomei os cachetes, recuperei. Então, veja bem, eu acho que tem que ter uma discussão aqui em Patos sobre essa situação, Carminha, porque a UPA, com todas as dificuldades, mas raramente você recebe uma denúncia da UPA.
É verdade. Né?
Você, com todas as dificuldades lá no Frei Damião, tu também não recebe essas reclamações do Frei Damião, não. Que não tem exame, aí é outra questão. O laboratório municipal, está lá a turma trabalhando, não faz mais exame por falta de insumo. Você vai lá no PA Maria Matos, você não vê essas reclamações. Agora, essa maternidade, esse hospital regional e esse hospital infantil é um histórico de muitos prejuízos, né, para o povo de Patos e da região, né, para o povo de Patos e da região. E agora com essa COVID-19, já não tinha estrutura praticamente para nada, agora eles têm um pretexto, né? Então veja bem, eu acho, e aí eu digo sempre, que Patos está sem deputado estadual, porque o que tem não está servindo para nada. Sabe como é nada? Nada. Porque isso é um trabalho para deputado. Para dizer, João Azevedo, está acontecendo isso na maternidade, está acontecendo no hospital regional, está acontecendo no hospital infantil, está acontecendo no hospital do bem. Tem que ver essas coisas, essas condições de atendimento, se está faltando medicamento, se está faltando profissional. Porque esse povo aí, eles ficam sobre aviso. O vigia não pode ficar sobre aviso. Agora o doutor pode. O doutor pode. Então tem que se discutir essa questão aqui em Patos, porque essa xaropada, ela sempre está pronta, não diagnóstico direitinho, né? O diagnóstico olhou, já está prescrevendo lá a medicação e manda para casa. A criança foi enviada 3 vezes para casa. Mas quando chegou, não tinha mais como resolver.
Mas o hospital infantil tem laboratórios, né? Lá tem o laboratório.
Tem UTI.
Lá tem um raio-x. O hospital regional tem tomografia, pode-se fazer tudo, encaminhar para que seja feito os exames. A questão é, teve febre, a criança espirrou, ele já disse que vai para casa, dê esse remédio, e o menino não olha a garganta, não faz nada. Quer dizer, eu já vi exemplo disso, porque eu tenho netos, né? E já foram, o neto foi 3, 4 vezes no hospital, volta para casa, quando a gente vai para um médico que olha a garganta dele, o menino está com infecção na garganta, com doente do esôfago, aí a gente vai ter que comprar remédio, dar antibiótico, porque lá eles não dão, só manda dar dipirona e vir para casa.
E outra coisa, aí você vai para um médico particular, às vezes o mesmo que atende no hospital infantil, no hospital regional e na maternidade. É outra história, você sai resolvido. Então eles não fazem o trabalho bem feito, porque não querem. Outra coisa, você passa meia hora chamando o médico lá trancado. Pô, tu tá de plantão, rapaz. Se é pra tá de plantão, é pra tá acordado. Né? É pra tá lá atendendo o povo. Mas não, fica a pobre lá, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o vigia até com medo, até com receio de chamar. E olha, Carminha, porque os brutos de Patos já morreram muitos. Né? Mas nós tínhamos uns brutos aqui, que um dia eu cheguei com meu filho, aí... Olha, Zé Gonçalo, eu não vou nem chamar, do jeito que esse homem é bruto, né? Mas ainda tem uns, né, que tem essas manobras. Então, eu acho que tem que discutir. Agora, sabe por que acontece isso? Porque quando tem uma irregularidade, quem apura são eles mesmos. Certo? São eles mesmos. Não dá em nada. E aí eu chamo a atenção aqui, Conselho Municipal de Saúde, está servindo para quem, Patos? Para nada. Nada. Conselho Estadual de Saúde, outra desgraça, não está servindo para nada. Não tem mais apuração. Porque quando eu estava nesse Conselho de Saúde aqui, certo? Eu levava essa discussão, visitava os hospitais, visitava as unidades de saúde. Hoje não tem fiscalização de nada. Quando quer alguma coisa, aí diz, o secretário passou um cheque de tanto. Aí vão lá, ei, não, peraí, vamos resolver por aqui. Fiscalize, cadê o papel do Conselho Municipal de Saúde de Patos? Cadê o papel do Conselho Estadual de Saúde? Né? Cadê os deputados que não lutam para melhorar a saúde aqui em nosso município? Certo? Aí a gente fica se acabando enquanto sindicalista e enquanto vereador para resolver, inclusive, uma demanda que é a responsabilidade do Estado. Por isso que eu digo que aqui em Passo você tem que ser vereador, secretário, vereador, deputado, porque os que estão aí não estão dando conta do recado. Essa que é a verdade.
Essa questão do atendimento, os equipamentos existem. Só falta, né, a humanização por parte, né, de quem está nos hospitais para atender e para ter a resolução. Tudo bem que a gente sabe que é uma emergência, mas é da emergência que sai e a criança pode ser atendida para salvar uma vida. Né? Então, muito atento, a gente já sabe que essa época é época de dengue, porque tem a Covid e ninguém lembra mais que a dengue mata, Zé. A dengue mata, gente. Tem a chikungunya que também pode matar. Tem a zika que pode trazer sequelas para as mães, né, que estão grávidas. Quer dizer, nós temos que continuar prevenindo as doenças que já existiam e lutando contra esse vírus, né, que está aí tirando vidas. Mas só a Covid, não só é a Covid que mata. Pneumonia também mata, viu? Pneumonia também mata. A gripe comum também mata. Então, a gente tem que ter cuidado para investigar, né, quando chegar no hospital uma criança, antes de mandar ela para casa, para ela voltar no outro dia ou então na mesma noite. Né? Com febre, agora a criança com 38, com 37,5 é mais febre, só é febre acima de 38. Se for uma criança que tenha convulsões com 37, não. E ela não vai morrer? Não vai dar a medicação? Quer dizer... O pai não pode levar a criança para o hospital se ele não tiver com mais de 38 graus. Quer dizer, é para matar logo. A criança já está correndo risco. Porque quando chega lá, que já tomou remédio em casa, a mãe já fez de tudo e não baixa. Aí chega lá, dá uma injeção para a febre, manda para casa. Ninguém tem febre. Febre não é doença, é sintoma de uma doença. Então tem que descobrir o que ela tem.
Pois é, antes a Carminha está sabendo mais do que propriamente esses profissionais, que sabem, mas não querem realmente aplicar a dose certa. Está vendo? Não fazem porque não querem. Aí fica culpando o governo, né? Aí não é a culpa do governo, não. A culpa é de quem está à frente, né? É de quem está à frente, realmente, desses locais. Na última sexta-feira mesmo, eu observei. Chegou um senhor para tomar uma injeção na Unidade Básica de Saúde, não aplica. Desde o dia 3 de setembro de 2019 que está assim. Aí ele vai ter que ir para, sabe para onde? Já vinha da UPA, né? Aí ele vai ter que ir, sabe para onde? Para uma farmácia, pagar 3, 5 contos para aplicar a injeção.
Mas na farmácia, né? É proibido aplicar.
E é proibido. Quer dizer, então essa situação, ele vai ficar sem tomar a injeção? Não vai. Aí vai para a UPA. Veja bem, porque as UBS não estão fazendo curativos, as UBS não estão fazendo injeção, 21 UBS estão nessa situação desde o dia 3 de setembro de 2019. Isso tem que ser resolvido. E está sobrando, sabe para quem? Eu vi lá o desespero do servidor. Dizer, olha, eu vou ver aqui se tem como... Mas, não tem. Quer dizer, isso está sobrando para quem? Para recepcionista, para o vigia, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para esse pessoal que está lá na UBS, de dizer não. Aí ele vai pensar que é justamente culpa do servidor e da servidora, quando na verdade é culpa da gestão. É culpa da gestão. Não tem sentido uma coisa dessa. Ora, tem que ver essa questão no Ministério Público. O Ministério Público, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho não sei mais de quê, não vieram para interditar no dia 3 de setembro de 2019? Não foi rápido? Então sejam também ágeis, rápidos, para botar em funcionamento. As informações já foram prestadas, inclusive nessa UBS eu vi lá, tem o autoclave, que é para esterilização, foi feito a divisória, certo? Está realmente de acordo com as exigências, então tem que realmente resolver essa situação, que não pode estar sobrando, porque o que acontece aqui em Patos e nos outros municípios, mais especialmente aqui em Patos, é o seguinte: se a UBS não atende, o povo está indo para onde? Para a UPA, para o hospital regional, para a maternidade e para o hospital infantil, certo? Quem tem câncer está indo para o hospital do bem. Então estão indo para alta complexidade, né? Quem porque é a básica não está funcionando. É. Não está funcionando. Então, se você é atendido na UBS, uma maravilha nessa pandemia que nós estamos vivendo. Você vai para a UPA, já chega ali, não quer nem se encostar em nada, porque é um grande risco. O hospital, a armaria, né? E por aí vai.
E as unidades, né? A gente já sabe, a pessoa com Covid vai para o local específico. E essa questão, Zé, de também estar faltando material de expediente de limpeza nas unidades. Aí quando o povo chega, chama as auxiliares de serviço de preguiçosa, diz que ela quer cebosa. Se ela não tem como fazer a limpeza, se está faltando saco de lixo para ela recolher o lixo, quer dizer, está difícil a coisa. A gente está voltando novamente a mesma coisa, sem material de limpeza nas unidades, tem que fazer essa busca ativa, né? Porque é isso que está... Eu estou dizendo isso aqui porque quem me falou foi uma pessoa que foi ser atendida na unidade, que disse que a unidade não tinha nada para fazer a limpeza. Não foi o servidor, não. Tá certo? Foi os usuários. Foi quem me disse essa questão da falta de material nas unidades de saúde de Patos.
Pois é. Isso tem que ser resolvido. Então, essa luta da enfermagem não é a questão só salarial, mas por condições de trabalho. Aqui em Patos, os servidores da saúde, a maioria estão sem receber a gratificação da Covid-19. Apenas os servidores da saúde que trabalham na UPA, no SAMU e no PA Maremá que estão recebendo. Isso deve ser estendido para os demais, certo? Para os demais servidores da saúde, para os demais servidores lotados nas secretarias de infraestrutura, de serviços públicos, de educação, certo? De serviços de desenvolvimento social. Ou seja, todos os servidores e servidoras que estão à frente dessa pandemia, que estão expostos aí, devem receber essa gratificação, R$400. Se tem dinheiro para tudo, mas não tem R$400 para assegurar realmente esse direito a todos os servidores e servidoras aqui no município de Patos e outros municípios que, infelizmente, tem prefeito que nem a insalubridade quer pagar, certo? Quer implantar dos servidores e servidoras, como, por exemplo, o caso de São Mamé, de Santa Luzia, de São José de Sabugi, de Vaza, né? Aquele eixo ali do mal, que agora ali virou o eixo do mal.
De Santa Terezinha.
Santa Terezinha.
Os servidores da saúde, com essa pandemia, sem insalubridade.
Sem insalubridade. Né? Aí quero dar uns de bonzinho ainda quero fazer o São João remoto, né? Garanto o direito dos servidores, certo? Tem essa situação também de Catingueira que foi implantado na gestão anterior, mas com dificuldades. É olho d'água, está avançando nessa, né, discussão. Em Areia de Baraúnas, o prefeito também está, foram feitos os laudos, foi encaminhado, está avançando também nessa implantação, né? Mas passagem não avança. Salgadinho também tem muitas debilidades nesse sentido, né? O caso de Malta, né? Que também não implanta a insalubridade nem dos garis. Isso é uma coisa absurda, né? O prefeito faz tudo, mas aí não tocando ao servidor, nega esse direito. Vixe, a Serrana, outra desgraceira lá com o prefeito, né? Condado, os garis só recebem 20% de insalubridade, dá para receber 40%, né? Que lá não tem compaixão de ninguém, apesar do nome do ex-prefeito, né? Você cai o paixão, mas a compaixão andou longe, certo? Então, municípios e mais municípios que não respeitam o direito dos servidores e servidores municipais. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos, que hoje está mais do que quente, apesar das fortes chuvas.
Na manga rosa quero gosto de sumo, melão maduro, sabe que joá. É carne de caju, saliva doce, doce, meu mel de urubu. Vinga morena, fruta tira, extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Vinga morena, fruta tira, extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Vinda morena, fruta tira, extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Não existe de ti, não existe de ti, vou dizer que é.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Alceu Valença, animando aí o nosso programa Sinfente para Todos. Forte abraço aí a todos os companheiros e companheiras, né, que estão aí nos sítios, né, tomando um banho aí, nos riachos, nos rios, nas cachoeiras, né, e também nos açudes. Tem muito açude sangrando aí, Carminha. E a turma está se aproveitando e a gente está trabalhando aqui, né, porque essa luta sindical não é brincadeira. Mas, companheiros, nós vamos iniciar uma discussão aqui em Patos, como também nos demais municípios da base territorial do Sinfemp, sobre a construção dos planos de cargos, carreira e salários de todos os servidores públicos municipais. Aqui em Patos, por exemplo, nós só temos duas categorias que realmente têm um plano de cargos, carreira e salários. No caso, os profissionais do magistério, exclusivamente professores, e no tocante a um plano de cargos, carreira e salário dos servidores da saúde. Assim mesmo, não conseguimos, né, construir uma tabela de vencimentos e é nossa pretensão, nosso objetivo, construir, fazer inclusive uma alteração nesse PCCS da saúde aqui do município, como também atualizar o plano de cargos, carreira e salário do Magistério Público Municipal. Mas, no entanto, a gente tem outras categorias que estão de fora de tudo, né? No caso, os motoristas. Então vamos ter que fazer uma reunião com a comissão de motoristas. Como não vai poder aglomerar, nós vamos ter que reunir aí pelo menos uns 5 motoristas para a gente discutir o plano de carreira e salário para a categoria. Vamos ter que reunir com os técnicos administrativos, né? Eu, inclusive, sou da categoria de técnico administrativo aqui na Prefeitura de Patos. Nós temos quase 200 técnicos administrativos aqui, uma categoria grande, mas, no entanto, nós não temos praticamente nada de direito, né? Avançamos apenas em 2016 com a gratificação de 250 para os técnicos administrativos. Os demais da saúde recebiam 512, mas Ivanes Lacerda fez a bondade de reduzir para 472, certo? Nós temos aí os garis, né, que também tem que discutir essa situação dos garis, um plano de carreira e salário que contemple também essa categoria. Os operadores de máquinas, né, que também não tem um plano de carreira e salário.
Na realidade, a gente tem que fazer um plano de carreira e salário para todos os servidores.
Pedreiros, serventes, eletricistas, pintores.
Operadores de máquinas, fiscal de obras, fiscal de ambiental.
A guarda municipal, os vigias e vigilantes. Então, as auxiliares de serviço, merendeiras, a situação também do pessoal que trabalha na zona rural, que a gente tem que incluir aí o difícil acesso, né? Porque quem mora na zona rural que trabalha na cidade é difícil acesso. E quem mora na cidade que trabalha na zona rural também é difícil acesso. Então, com o fechamento de muitas escolas na zona rural, esses trabalhadores e trabalhadoras tiveram que se deslocar para a cidade, inclusive nos seus próprios transportes. Daí a gente tem que discutir o difícil acesso, a questão do vale transporte, né, e até a alimentação, né, porque é um deslocamento, né, que eles estão fazendo. Porque eles, não, eu vou trabalhar, eu moro aqui na cidade, vou para a zona rural, mas tem carro, a prefeitura fornece. Sim, mas você vai ter que acordar primeiro, mais cedo, né, para fazer esse trabalho, para se deslocar. Quem mora na cidade.
O vale alimentação também, né, poderia fazer parte, né, do salário dos servidores, porque muitos moram distantes. Apesar de ter essa prerrogativa de você morar perto ficar perto da sua casa. Mas não tem local para todo mundo perto de casa. Não é querer benefício, não. É querer direitos. Né? Porque o povo fala do setor público, a iniciativa privada, a maioria tem o vale transporte, tem o vale alimentação, tem vantagens, né?
Que tem até cesta básica, apesar de pequeno, mas tem.
E os servidores públicos só tirando direitos, como a gente está vendo aqui, que vai fazer mais de 6 anos, porque a gente disse só 4, mas desde Francisca Mota, que já tinha decreto, tirando férias, tirando progressões, é por isso que tem mais de 600 progressões da saúde e muitos professores se aposentaram sem receber a sua ascensão funcional, porque foi retirada através de decretos de todos os prefeitos que passaram de 2016 para cá.
Pois é, uma situação que precisa ser discutida. Nós temos aí os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, que são várias categorias dentro da Secretaria, que construíram o seu plano de carreira e salário. Foi discutido, rediscutido, foi ignorado até agora pelos gestores.
Os profissionais do SUAS. SUAS é uma política, né, de governo, aliás, de Estado, assim como o SUS, né, que tem os profissionais específicos daquela área e que deveria já estar com seu plano, né, já votado, porque já teve projeto indicativo, já teve o projeto feito, mas falta o prefeito ter boa vontade e ou assinar o que já está pronto ou mandar um, né, para que seja votado na nova Câmara.
Pois é, e também tem a situação dos aposentados e pensionistas, né? Mandar um forte abraço aqui para a companheira Célia. A Célia Gari está aposentada lá no conjunto Batuel Palmeira, né? O companheiro Caneca também, que é Gari, né? Não está aposentado, não está na ativa. Ao companheiro Jonas, operador de máquinas, né? Ao companheiro Helder, a todos os companheiros que são também da base, né, do nosso sindicato, que estão na escuta do programa e também na luta, né? E dizer que os aposentados de Patos também não receberam. Os que ganham acima do salário mínimo não foi reajustado até o momento, né?
E essa demanda tem que ser feita, porque foi feito nacionalmente o reajuste. Então tem que ser feito o reajuste dos aposentados. Eles não podem ficar com os salários congelados como querem, né, os decretos. A gente, mais uma vez, estamos falando contra decretos que tiram direitos, né? Eu já nunca tinha visto falar que um decreto fosse eterno, né, para tirar direito. Entra um, sai outro e sempre tirando direitos. E os servidores, com mão atadas, apesar dessa pandemia, com um decreto também nacional, né, que está fazendo com que a gente tenha mais dificuldade aqui na base, né, aqui na prefeitura, porque diz, nós temos um decreto federal. E não se lembra do decreto que ele mesmo fez. O próprio decreto dele, que foi tirar esse direito, que não quer pagar os terços de férias. A gente está aí, Zé, com exemplo dos agentes de saúde e agentes de endemias que tiraram férias coletivas e ainda não receberam o seu terço de férias.
Em dezembro.
Isso é um absurdo.
Nem o 14º salário.
Nem o 14º salário, que também é lei. E que o dinheiro já veio em dezembro. Então, não tem para onde correr. Esse dinheiro já veio, já foi gasto. Ninguém tem culpa. Eles estão esperando o seu direito ser assegurado, porque a lei no município de Patos está sendo rasgada. É férias que você não pode acumular duas, já tem gente que vai fazer quatro sem receber. Não é o decreto. E que decreto da molesta dos cachorros é esse que derruba a lei? Não existe isso, minha gente.
Inclusive, o repasse da saúde, né, dos agentes de saúde e endemia, foram três parcelas recebidas em no dezembro. Mês de dezembro. O dinheiro chegou, o dinheiro veio.
Veio novembro, veio o mês de dezembro e veio a 13ª parcela.
Exatamente.
Que era exatamente essa, que era para pagar o 14º salário dos agentes de saúde e agentes de endemias, porque o 13º salário dos servidores que a gente está falando, quem tem que pagar é a prefeitura. Quer dizer, tudo tem que ser feito pelo governo federal. Devemos lembrar que os servidores não são do governo federal e sim do município de Patos.
Pois é, inclusive.
Esse dinheiro vem mandar, né? O piso deles, o piso.
O piso nacional
do agente de saúde e endemias. Do agente de saúde e do agente de endemias vem pago pelo governo federal. O que a prefeitura paga aqui a eles é as gratificações, a salubridade, as vantagens. Mas o piso eles recebem.
Exatamente. Tem prefeito aí que queria, inclusive, reduzir o piso dos agentes de saúde e endemias para R$ 1.100. O caso de Catingueira, né? A nova modalidade em Catingueira. Eu sabia que ali.
Lembrando, né, que
ia complicar.
Que isso é os assessores, né? É. Tem assessor jurídico aí que está tirando férias, com as férias dos servidores, tirando os seus direitos.
É o caso de Emas e Catingueira, que é o mesmo assessor jurídico.
Mesmo assessor jurídico.
Vai ferrar prefeito, né? Porque é o que eu já disse aqui em outros programas. O que tem de advogado complicado, ruim, certo? Vamos fazer essa maldade com os servidores, não é brincadeira. Então, muitos municípios estão acontecendo isso. Inclusive, eu vou fazer um levantamento de todos os assessores jurídicos dessas prefeituras, Caminho. Vamos fazer um levantamento para a gente ver quem é mais ruim, né? Porque, inclusive, tem alguns que se apresentam defendendo o trabalhador com a conversinha mole, né? E prejudicando os trabalhadores, impedindo que implante insalubridade, apresentando projeto de lei na Câmara para não pagar precatórios e por aí vai. Então, a gente tem que ficar atento que, além dos prefeitos, ainda tem uma cambada de gente ruim, comissionada, contratada, só para fazer maldade com os servidores e servidores municipais. Por isso que a gente vai ter que começar a denunciar nome a nome aqui no programa do Sinfep para Todos. Um bom final de domingo para todos e domingo, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Sinfep para Todos.
Lembrar, né, que essa semana que vem a gente vai estar com o sindicato aberto de 8 a 11h30, de 1h30 às 4h, para atender todos os servidores, né, que quiserem procurar o sindicato. E lembrando que doutor Alexandre e doutor Damião atendem de 8 ao meio-dia no seu escritório e vocês podem ligar para agendar, tá certo? Então, um bom final de semana para todos e uma semana abençoada.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.